Você já ouviu falar em empresa simples de crédito? É uma lei nova, uma lei muito nova e que pode acabar com o crime de agiotagem. Para entender melhor sobre esse assunto, a gente está aqui no estúdio com o Vicente Suzuki, advogado especialista na área empresarial. Está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. É um prazer.
Que lei que é essa? Explica para a gente.
Então, Luciana, é uma lei bem recente, agora de março. Ela tem pouco tempo, então ainda está naquele estágio de maturação para saber exatamente qual que vai ser a aplicação, mas é uma novidade muito interessante e muito benéfica para as empresas, principalmente as empresas de micro ou pequeno porte. Por quê? Hoje o que a gente nota é que um dos principais gargalos, isso é dados de uma pesquisa do Sebrae feita no Brasil inteiro, os empresários de micro e pequenas empresas apontam que o maior gargalo para o crescimento ou a sobrevivência mesmo das empresas é a falta de financiamento.
Crédito.
Crédito. Crédito bancário, capital de giro, dinheiro para investir em aquisição de equipamentos, por exemplo. Por outro lado, a gente está, sabidamente, aí numa das maiores crises de desemprego dos últimos anos. Historicamente, as retomadas de crescimento de emprego no Brasil sempre foram feitas pelas micro e pequenas.
As que precisam de dinheiro.
Que precisam de dinheiro. Agora, por outro lado, hoje nós estamos com uma concentração dos bancos, né? Nós temos basicamente 6 conglomerados bancários. E olha que interessante, de cada 100 reais que são emprestados pelos bancos no Brasil todo, menos de 20 reais são emprestados para micro e pequenas empresas. Só que é estranho, porque as micro e pequenas empresas são 99% de todas as empresas do Brasil.
Que geram mais empregos.
Que geram mais empregos. Elas respondem por quase 60% dos empregos do Brasil. Então, o que a gente nota? Que existe realmente, existia pelo menos, na regulação, na lei do Brasil, um problema que fazia com que as micro e pequenas empresas não tivessem um acesso efetivo a crédito, a financiamentos. E essa lei veio alterar isso. Por quê? Agora, com base nessa lei, as empresas, qualquer empresário, qualquer pessoa física que tiver uma reservinha lá e quiser, ele pode constituir uma empresa, que é essa que você chamou de empresa simples de crédito, é o nome que a lei deu a ela. Ele constitui essa empresa e agora ele está liberado para emprestar esse dinheiro para pequenas e microempresas.
Tem algum limite de recurso, de dinheiro?
Tem algumas limitações, porque senão o governo estaria basicamente liberando todo mundo virar banco.
Tudo virar banco, né?
Mas verdade. Não é isso, né? Então, assim, tem algumas limitações. Essas empresas elas só podem emprestar o dinheiro que realmente eles depositarem na conta da empresa. Isso é bem diferente dos bancos. Porque os bancos, eles podem, por exemplo, sabe quando a gente tem uma conta bancária, o nosso gerente vende um CDB para a gente? Aquilo lá quer dizer que eu estou emprestando dinheiro para o banco e o banco pode reemprestar aquele dinheiro.
Certo.
As empresas simples de crédito, as ESCs, elas não podem fazer isso. Tem que ser dinheiro do próprio dono da empresa que pode ser emprestado. E só pode emprestar aquilo. Hoje, os bancos, por exemplo, eles podem emprestar. Se eles tiverem 1 milhão, tem banco que pode emprestar até 6 milhões. É o que o pessoal chama de alavancagem. Essa alavancagem é proibida nas ESCs.
Ah, tá.
E tem umas outras situações. Por exemplo, cada pessoa só pode ter uma empresa dessa. E essa empresa, ela precisa estar em uma cidade e ela só pode emprestar dinheiro para as empresas daquela cidade ou das cidades vizinhas. Então, veja, é uma lei bastante inteligente sob o nosso ponto de vista, porque ela não é exatamente uma concorrência direta com os bancos. Ela vai beneficiar aqueles clientes que os bancos não estão interessados, porque hoje eles não emprestam para aqueles clientes.
E qual a garantia para essa empresa de crédito simples?
Então, isso é bem interessante também. Por quê? Muita gente agora vem perguntar, então vou começar a emprestar dinheiro, eu tenho só um dinheirinho lá e vou emprestar toda a minha reserva. É complicado, porque assim, os bancos, por exemplo, que têm uma estrutura muito maior, eles fazem análise de crédito, analisam as condições para poder emprestar. Agora, uma empresa simples de crédito, que é menor, ela não vai ter todo esse, não necessariamente ele tem toda essa estrutura. Então, assim, ela tem que tomar alguns cuidados. Claro, vai fazer um contrato e tem uma vantagem, porque agora a lei permite que ela use algumas garantias bem parecidas com as dos bancos.
O carro da empresa, por exemplo?
Por exemplo. Sabe quando você vai comprar um carro e aí você faz aquela alienação do carro?
Sim.
Hoje, antes dessa lei, você não podia emprestar e pegar em alienação um veículo, um carro, ou pegar a alienação de uma casa, por exemplo, e um terreno. Hoje, com base nessa lei, essas empresas simples de crédito vão poder usar esses instrumentos. Mas claro, né, Luciana, eles têm que ter muito cuidado, porque você imagina, se tem essa limitação que eles só podem emprestar o dinheiro que realmente está lá depositado, eles estão correndo um risco de acontecer alguma coisa com aquela pessoa que emprestou o dinheiro e ele não conseguir pagar, por exemplo. Então, ela vai ter que tomar as medidas. Então, não é assim, mil maravilhas só, né? Tem prós e contras, mas, no geral, a nossa análise é que é uma legislação muito legal que vai tratar um gargalo para a volta, por exemplo, da oferta
crédito,
de empregos.
E por consequência de emprego, né? Agora, essa empresa simples de crédito, ela pode cobrar que taxa de juros?
Então, isso é muito interessante também. Porque desde 1933, então já faz quase 90 anos, que tem um decreto dessa época que, assim, no dia a dia é chamada de lei de usura. E que não permitia que os juros fossem cobrados acima de 1% ao mês. Agora, com essa nova lei, acabou isso. Porque realmente não fazia sentido, sabe? Os bancos podem cobrar as taxas que eles quiserem, porque isso está previsto na lei. Agora, se eu tiver que emprestar para alguém, eu só posso cobrar 1% ao mês. Só que, vamos analisar. Dependendo do tipo do crédito, dependendo da empresa que vai pegar esse crédito, dependendo de um monte de circunstâncias, uma tem mais risco e outra tem mais outro risco. Então, hoje, com base nessa lei, eles podem cobrar a taxa livre. E o que passa a ser interessante? Cria, ainda que...
Concorrência.
Uma concorrência.
Nossa.
Então, olha que interessante. Hoje, a taxa média que é praticada pelos bancos para grandes empresas é de 21% ao ano. Taxa média, que tem um monte de tipo de empréstimo, né? Mas a média é 21%. Para as micro e pequenas empresas, quando os bancos emprestam, é 45%.
Nossa, que diferença!
É mais que o dobro. Então, se dentro desse mercado, agora, aberta a concorrência de empresários, por exemplo, que podem emprestar uma reserva que eles têm, é natural, pelo menos esse é o movimento esperado, que as taxas diminuam. O que também é muito interessante para alavancar essa retomada da economia de que todos precisamos, né?
Tá certo. Bom, então, agora é ver como que o mercado vai se adaptar.
Isso. Olha, notícia de anteontem, já foram criadas no Brasil 25 empresas de crédito, empresas simples de crédito, tá? Em um pouco mais de um mês. Dessas daí, 12 estão em São Paulo, mas 3 estão já no Paraná.
Nossa,
então
olha.
Tem gente bastante inovadora que rapidamente criou. O capital médio que as pessoas estão usando nessas empresas é de R$500 mil. A expectativa do governo, passada pelo Ministério da Economia, é de abertura de 1.000 empresas. Não é nem tanto assim, né? 1.000 empresas simples de crédito no Brasil todo, para emprestar durante o ano um total de cerca de R$20 bilhões. Parece muito dinheiro, mas corresponde a apenas 10% dos empréstimos que os bancos fazem hoje às empresas pequenas e médias.
Quer dizer que eles não precisam ficar preocupados, pelo menos por enquanto, né?
Não, é só um estímulo à economia, um estímulo legal.
Agora, essas empresas elas não podem se unir e formar um conglomerado, então?
Não, não podem. Eu acho que é importante essa limitação. Por quê? Por exemplo, os bancos, eles são submetidos, eles têm uma regulação bem forte, assim, tem o Banco Central, a CVM e tudo mais. Se a gente tivesse, se essa lei exigisse que tivesse, por exemplo, regulamentação do Banco Central para essas empresas menores, não faria sentido, ninguém abriria. Então, não tem. Você pode abrir sem precisar de autorização do Banco Central. Só que também, se a lei permitisse que fossem criados grandes, como você disse, conglomerados, um monte de empresas juntas, e aí elas concorreriam com os bancos, então não faria sentido elas não estarem submetidas a essa fiscalização do Banco Central.
Tá. Essa lei acaba com os EJs?
Depende.
Legaliza eles?
Permite que a atividade de empréstimo entre pessoas seja legalizada. Claro que a gente tem um pouco daquele estereótipo do agiota, aquele
que
cara...
é o cara do mal, né?
Do mal. Esse cara do mal, se ele continuar agindo dessa forma do mal, ele vai continuar sendo punido por crime. Porque existe na lei o crime de agiotagem. Agora, o que se permite é que uma atividade de fomento das empresas seja criada legalmente com segurança. Porque esse era o problema. O empréstimo não tinha segurança nenhuma. As pessoas não tinham motivo para emprestar porque elas a todo momento corriam o risco de não receber de volta. Entendeu? Uhum. Outra coisa que é muito importante é que quem for pegar emprestado esse dinheiro... as micro e pequenas empresas que estiverem interessadas nesse mercado, olha, meu Deus, eu não consigo pegar dinheiro no banco para investir, eu quero agora achar uma ESC para me emprestar. É importante elas terem atenção também, porque verificar se essa empresa está regularmente constituída, se ela tem todas as exigências que a lei exige. Por outro lado, quem estiver interessado em montar essas empresas também tem que tomar muito cuidado. A lei ela tem algumas outras particularidades que tem que ser constituída de determinados modos e tudo mais. Mas, assim, como eu disse mais de uma vez, é uma novidade bastante interessante que, ainda que não seja tão grande como essas reformas que todo mundo fala, tributária, previdenciária, é uma reforma pontual, uma novidade pontual que pode ajudar os micro e pequenos empreendedores.
Tá certo. Bom, é dessas três do Paraná, alguma aqui de Maringá?
Olha, essa informação ela é mais geral. Eu ainda não tenho essa informação se é de Maringá. Tomara que seja. Agora, se não for, a gente pode achar algum empreendedor aí para montar a quarta, né?
ESC, assim que fala? Empresa Simples de Crédito?
Esse é o apelido que elas estão recebendo, né? Porque empresa simples de crédito é igual ME, sabe? Microempreendedor... Não, ME. Ou MEI, microempreendedor individual.
Ah, tá. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, hein?
Obrigado,
boa tarde.
Foi um prazer, boa tarde.
A gente conversou com o Vicente Suzuki, ele é advogado especialista na área empresarial. Falamos sobre a empresa Simples de Crédito, que foi uma lei, né, criada, uma lei aprovada agora este ano e que já está em vigor.